Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, transmitindo de Buenos Aires pela web da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar utilizando os aplicativos do celular, o aplicativo da própria Rádio Nacional ou da RAI, também o da Rádio Garden. E ainda podem tentar nos acompanhar pela onda curta, gentileza, da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa desta segunda-feira traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em Eladia Blasquez, uma autora, compositora, intérprete de tango contemporânea, que faleceu há alguns anos e que aproveitaremos, vamos dar ela na data do seu aniversário, mas também aproveitaremos para escutar algumas das suas músicas mais reconhecidas. E também hoje temos um programa especial dedicado a questões da ciência e da tecnologia. Vamos então, junto ao Walter Danesi, para as informações. Javier Milei apresentou no Banco Interamericano de Desenvolvimento o modelo econômico argentino. Numa extensa apresentação na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Nova York, o presidente argentino fez uma avaliação exaustiva das medidas adotadas pelo seu governo. No seu discurso, intitulado O Modelo Econômico Argentino, ele destacou o trabalho realizado pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, a quem descreveu como o melhor em toda a história da Argentina, pois possibilitou a eliminação do déficit fiscal desde o primeiro mês. Além disso, ele enfatizou que o ajuste não foi recessivo, porque recaiu sobre o Estado, permitindo que o desemprego não aumentasse, que empregos fossem criados, que os salários em dólares sobrassem e que a pobreza fosse reduzida. Javier Milei lembrou que a base do seu modelo é a ideia do liberalismo e o contrastou com um modelo de castas que se baseia na justiça social, uma aberração do ponto de vista moral porque é roubo, tratamento desigual perante a lei, disse o presidente da Argentina. Depois de afirmar que o socialismo não funciona, ele destacou que um político populista tenta fazer com que outra pessoa pague o custo, como endividamento futuro ou aumentando impostos, emitindo dinheiro e gerando inflação. A inflação é um imposto sobre os setores mais vulneráveis, observou Javier Milei, quem disse: provamos que, ao reduzir a inflação, a pobreza diminuiu.
A justiça social es aberrante porque es un robo y implica un trato desigual frente a la ley. Es decir, frente a dos individuos, a uno le roba su ingreso, parte de su ingreso, y se lo da a otro. Por lo tanto, digamos, está el robo y está el trato desigual frente a la ley. Y eso además genera un grave problema de incentivos, porque si el que genera la riqueza está siendo castigado y el que, digamos, básicamente patalea y clama porque esto es injusto, le dan dinero, entonces el incentivo es a patalear y gritar y quejarse y no trabajar. Con lo cual, digamos, genera un sistema de incentivos incompatibles con el progreso. La realidad es que Cuando uno mira otras experiencias históricas, ajustes de la mitad del que hicimos nosotros han generado caídas del PBI del 15%. Nosotros en la frecuencia trimestral teníamos un PBI con un arrastre estadístico de 2,8 negativo y acorde a los últimos datos es probable que en la frecuencia trimestral termine con una caída menor al 2%, eso quiere decir que hubo expansión durante el programa. Y efectivamente eso es real porque si tomo los datos del PBI en frecuencia mensual, que es el estimador mensual de la actividad económica, entre diciembre y diciembre el PBI argentino creció 4%. Es decir, hicimos el ajuste más grande de la historia, bajamos la inflación y además fue expansivo. Creo que los libros de economía sobre ajuste fiscal deben tener un lugar reservado para la tarea que ha hecho este hombre, Luis Toto Caputo.
Papa Francisco tem leve insuficiência renal. A crise respiratória acabou. O Vaticano informou ainda que o seu estado de saúde permanece crítico.
Em um novo boletim divulgado neste domingo, o Vaticano informou que o Papa Francisco segue em estado crítico e continua recebendo tratamento com oxigênio. Os exames mostraram melhoras nas taxas de plaquetas devido às transfusões de sangue. O informe ainda diz que o Papa apresenta uma leve insuficiência renal que está sob controle. Mesmo em condições críticas de saúde, Francisco não teve mais crises respiratórias desde a noite de sábado e assistiu à missa de domingo no apartamento montado no 10º andar do hospital. A chamada oxigenoterapia de alto fluxo continua sendo feita no Papa Francisco por meio de cânulas nas narinas. De acordo com as equipes, o quadro ainda é complexo e justamente por isso permanece o prognóstico reservado, termo da medicina para se referir à falta de previsão de melhora no quadro do paciente. Ainda de acordo com a nota, o Papa permanece alerta e orientado e a equipe aguarda o resultado do tratamento com medicamentos para dar um novo retorno em relação à saúde do pontífice. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Voo com brasileiros reportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza. Ao todo, 94 repatriados desembarcaram em solo brasileiro sem algemas.
O terceiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde o início da nova gestão de Donald Trump chegou a Fortaleza na manhã desta sexta-feira. Ao todo, 94 repatriados, entre eles 9 crianças, desembarcaram em solo nacional sem algemas. No entanto, 2 deles foram presos por agentes da Polícia Federal por terem mandados internacionais de prisão em aberto. Um era procurado por roubo e o outro por crime ligado ao agenciamento de imigração de pessoas para outros países. Para conhecer melhor o atual processo de deportação imposto por Trump, a reportagem fez contato com o advogado Juscelúcio Ferreira da Silva Júnior, especialista em imigração que atende a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Juscelúcio explica que quando o imigrante está sob ordem de deportação, seja por ter entrado de forma irregular no país, por ter violado as leis de imigração ou por envolvimento em crimes, ele pode ser detido em abrigo até o fim do processo.
Quando a pessoa já está sendo procurada pelo governo, é porque ou falhou de ir na corte, tem uma ordem de deportação, ou é um criminoso, ou algo assim. Pelo menos é o que eles estão dizendo para a gente. Então, se a pessoa está sendo procurada nesse sentido e for preso, creio eu que eles vão direto para o abrigo. Não tem muito a ser feito nesse caso, especialmente se você já tem uma ordem de deportação.
Para aqueles que respondem em liberdade enquanto tramita o processo de deportação, o advogado Juscelúcio ressalta a importância de participação em todas as audiências.
Quando você vai preso e vai em frente de um juiz, você está no abrigo e o nosso trabalho é para tentar te tirar para poder se responder em liberdade. Mas sempre vai ser a retruca da promotoria e do juiz. Se você me desobedeceu uma vez, qual que é a garantia que você vai voltar novamente? Sempre vai ser uma faca de dois pontos.
O especialista relata ainda o que já presenciou de decisões da justiça envolvendo imigrantes indocumentados que estão nos Estados Unidos para tratamento de saúde.
Eu já vi onde o juiz foi humano nesse ponto e deixou a pessoa ficar por um tempo indeterminado, até encerrar o que eles estavam fazendo o tratamento. Eu também já vi juiz com prova que a pessoa realmente precisava do tratamento e no Brasil não tinha esse tratamento. E o juiz mandou de volta para o país.
Após incidente com o primeiro voo de deportados no dia 24 de janeiro, o Itamaraty passou a atuar com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília para trocar informações sobre os brasileiros que retornam ao país e a operacionalização dos voos de deportação. O Ministério dos Direitos Humanos tem acompanhado a chegada dos brasileiros nos aeroportos de Fortaleza e Belo Horizonte. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Brasil cara BRICS atuando na erradicação de doenças negligenciadas. Saúde vai ser o foco do Brasil na presidência no banco durante 2025.
Durante a presidência do BRICS este ano, o Brasil vai dar ênfase à saúde. Com isso, o governo brasileiro quer buscar uma parceria global pela redução de doenças mais comuns em países em desenvolvimento ou em áreas tropicais. É o que informou o secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Lírio, representante do Brasil no BRICS, o chamado Sherpa.
O Brasil quer lançar uma parceria global para erradicação, pelo menos redução de incidência de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas. São as doenças justamente que incidem mais sobre os países em desenvolvimento. Não são, eu diria, as prioridades mais altas necessariamente da indústria farmacêutica internacional ou dos centros de pesquisa, porque aí é natural, né? Uma certa concentração de pesquisas e recursos em doenças que incidem mais em países ricos. Por definição, doenças tropicais não são a preocupação maior dos países ricos, porque quase todos são em áreas temperadas.
Nesta sexta-feira, no Palácio do Itamaraty, o embaixador Maurício Lírio detalhou quais assuntos o Brasil quer priorizar nos debates ao longo do ano com os demais membros do BRICS até a cúpula dos líderes de Estado em julho. Além da Aliança pela Saúde, o Brasil vai debater com os demais países do bloco o financiamento de países ricos na transição energética e no combate às mudanças climáticas, como explicou o embaixador.
Você tem que ter uma compensação. Então, os países ricos que emitiram mais carbono têm que pagar a conta no sentido de destinar recursos à transição energética desses países, que agora têm que fazer a transição, pagando, obviamente, por energia mais cara, já que não tem a total desembaraço para uso de energias que, obviamente, emitem muito carbono. Até 2023, em nenhum ano, houve a observância desse compromisso de 100 bilhões de dólares. Ou seja, são devedores dos 600 bilhões de dólares, uma parcela grande não foi paga.
Entre as prioridades ainda estão a redução de custo das operações comerciais entre os membros, incluindo o uso de moedas locais para operações financeiras, regras e formas de lidar com a inteligência artificial, a chamada governança das inteligências artificiais e o desenvolvimento institucional do bloco econômico. De acordo com o embaixador Maurício Lírio, a primeira reunião de Sherpas dos membros do BRICS vai ser na próxima semana, terça e quarta-feira, com um total de 7 sessões de debates. A cúpula dos chefes de Estado do BRICS já tem data marcada, 6 e 7 de julho deste ano, no Rio de Janeiro. Fazem parte do bloco África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ainda no Brasil, Mauro Cid diz que Bolsonaro mandou monitorar Alexandre de Moraes. As informações constam na delação premiada do ex-ajudante de ordens.
O ex-presidente Jair Bolsonaro mandou monitorar os passos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022. As informações constam na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os depoimentos ajudaram a embasar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 34 acusados da tentativa de golpe de Estado. As gravações foram liberadas nesta quinta-feira por Alexandre de Moraes. O ministro questionou Mauro Cid sobre a troca de mensagens com o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor especial de Bolsonaro, em novembro e dezembro de 2022. De acordo com Cid, Bolsonaro estaria nervoso e mandou monitorar Moraes.
O último monitoramento foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. A informação é que seria porque o senhor ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. E o presidente estava meio nervoso com isso aí, né? Então ele queria saber. Essa foi a informação que eu recebi. E novamente pediu o coronel Cama para tentar colher essa informação.
Segundo as investigações, em 15 de dezembro de 2022, um grupo de militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kid Pretos, seguiram os passos do ministro para uma suposta tentativa de sequestro e de assassinato. Mas o plano foi adiado. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou não saber detalhes da operação.
O dia do reconhecimento que eles vieram, eu não sabia que eles estavam aqui. O que foi acontecendo, eu não sabia, né? Eu não sabia se eles iam tacar alguma coisa na casa do senhor, ou fazer foguetório. Eu não tinha esse nível de detalhamento e ciência, e nem quando ia acontecer, e se ia acontecer, na minha cabeça, eles iam fazer alguma coisa com os manifestantes. E era o que a gente escutava. Ah, os forças especiais estão ali com os manifestantes. Não que estivesse usando o material do batalhão, que estivesse fazendo reconhecimento com o carro do batalhão, que fosse usar armamento do batalhão.
Mauro Cid contou ainda que um juiz do Tribunal Superior Eleitoral ajudou a espionar Alexandre de Moraes.
O pessoal queria saber por onde o senhor ia estar. E eu perguntei para o coronel Câmara que um dos contatos dele era um juiz do TSE. Inclusive, era ele que auxiliava as Forças Armadas a redigir os documentos que o general Paulo Sérgio encaminhava para o senhor. Ele mais ou menos que dizia, eu não sei efetivamente o nome dele. Não sei confirmar, não sei se ele tinha acesso à agenda do ministro.
A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que pedirá a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E passemos para os esportes. Sebastian Baez derrota Alexandre Müller e conquista dois títulos do Rio Open. O tenista argentino Sebastian Baez derrotou o brasileiro Alexandre Müller para ganhar o ATP 500 Rio Open. O argentino venceu por 6-2 e 6-3 o algoz da Albiceleste durante o torneio e é o primeiro jogador da história a manter o título. Mais de 6.200 pessoas assistiram à partida no estádio Guga Kuerten do Jockey Clube Brasileiro, a pouco mais de 10 quilômetros do Cristo Redentor. Ao longo da sua carreira, o tenista, que começou a semana em 31º lugar no ranking da ATP, disputou 9 finais da ATP, nas quais triunfou em 7. Estoril, em 2022, Winston-Salem, Equisbühel e Córdoba, em 2023, Rio e Santiago, em 2024, e novamente agora no Rio de Janeiro. Ele foi derrotado em Bastage e Santiago, em 2022. Além disso, com uma recente consagração, ele tem um recorde de 4-1 em finais sul-americanas. Na sequência, a voz do vencedor, então, Sebastian Baez, logo após a sua vitória ontem no Rio de Janeiro.
Sim, bueno, muito obrigado a todos. La verdad que muy contento por cómo se dio todo, cómo fue la semana de menor a mayor, por cómo venían siendo los últimos meses, pero más que nada esto no sería posible si no fue por Uti, por todos, por toda la gente que está conmigo día a día, que me banca, que sin ellos no podría estar acá sin dudas, así que es gracias a ellos que estoy acá parado y que sigo jugando. La verdad que es una alegría enorme poder compartir con ellos y poder jugar al tenis.
Ele agradeceu muito a equipe dele, toda a comissão técnica que permitem que ele esteja aqui. Ele passou por uma fase complicada e mesmo assim conseguiu chegar no Rio e jogar o melhor tênis dele. Vou perguntar justamente isso, porque no final do ano passado você ficou alguns meses sem conseguir uma vitória. Foi jogar o Challenger em Rosário para recuperar a confiança. O quanto que o Sebastian Gutierrez, o Guti, te ajudou nesse momento complicado? Não sei se você já sabe, o Guti prometeu fazer uma tatuagem do Cristo se você fosse com o campeão. A tatuagem vem?
Sim, quero estar presente nesse tatuagem que está já. Un aplauso, por favor, para Guti y todos, por favor. La verdad que fueron momentos difíciles, pero bueno, como es la vida también, son momentos en los cuales ahí uno muestra cómo es y sin dudas Guti estuvo conmigo firme tratando de sacarme adelante, de buscarle la vuelta por todos lados y eso es lo que me enseña día a día y eso es lo que aprendo de él.
Ele disse que o Guti pediu inclusive uma salva de aplausos, que é ele quem fez ele acreditar que era possível dar a volta por cima, jogar o melhor tênis dele, então conseguir esse título é muito especial. Para terminar, receber o título de Juan Martín del Potro é especial?
Sim, sí, óbvio, agora sim sí se pode dizer que vai ser um pouco especial, também o festejo foi um pouco quando ele também ganhou o US Open, assim que nada, muito contento por haverlo sacado adelante. Alex, congrats for all the week, for your team too, your coach over there. So congrats. Muito obrigado a todos. Eu amo Rio.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messiaen Shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E hoje, na sessão dedicada à data comemorativa, vamos homenagear a música argentina Eladia Blázquez, que nasceu em 1931 e iniciou sua profunda relação com a música quando era ainda uma criança. Ela tinha apenas 8 anos quando começou a cantar, por rádio, velhas canções espanholas, enquanto aprendia a tocar violão e piano. Aos 11 anos, escreveu um bolero intitulado Amor Impossible. Nesses anos, falamos nas décadas de 50 e 60 do século 20, o bolero ameaçava com destronar o tango das preferências musicais de Buenos Aires. Anos nos quais, por outra parte, o rock começava a fazer o maior sucesso. Talvez por isso a produção de Eladia Blázquez tenha se orientado primeiramente para o bolero, mas sem descuidar a música argentina. Nesses tempos, ela compôs canções folclóricas que estrearam conjuntos inesquecíveis, como Los Fronterizos. O tango, de todos modos, estava perto, muito perto de Eladia Blázquez. Tanto que, a partir de 1968, se dedicou de modo exclusivo a escrever tangos e até a compor a música. E quase todos foram o maior sucesso. A temática dos tangos de Eladia Blázquez foi renovadora, impressionista, intimista e utilizou uma linguagem atualizada que admirou um público amplo e não necessariamente tangueiro. Eladia Blázquez foi chamada de a discípula de Saia pela riqueza de imagens poéticas e o sentido crítico de muitas das suas letras. Contudo, o afeto, o amor, o olhar piedoso estiveram sempre presentes em sua poesia. O elogio a Buenos Aires e o caminho pela sua gente, constantes em suas letras, tornaram fácil a sua recepção por um novo público, jovem e também por aqueles que esperavam o retorno do tango. Eladia Blázquez faleceu em 2005. Ela tinha nascido em 24 de fevereiro de 1931, num lar de imigrantes espanhóis. Ela deixou uma herança musical que a mantém viva e letras que mantêm vivos os mais lindos lugares e recantos de Buenos Aires, para os quais ela cantou com sentimento. Escutamos ela, então, Eladia Blázquez, a seguir na data do seu nascimento, cantando uma das suas músicas mais conhecidas, chamada Honrar la Vida.
Honrar la vida. permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Importante prêmio para um cientista argentino pelo seu trabalho em biologia de RNA para a agricultura sustentável. O AXA Research Fund concedeu um subsídio de 1 milhão de euros para Federico Ariel, um pesquisador argentino do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, que trabalha no Instituto de Fisiologia, Biologia Molecular e Neurociências, que depende da Universidade de Buenos Aires, e concedeu esse subsídio para sua pesquisa sobre a biologia do RNA para melhorar a resistência das culturas ao estresse ambiental. Esse financiamento apoiará o trabalho de Ariel nos próximos 5 anos para desenvolver ferramentas inovadoras e não transgênicas para atenuar o impacto do calor extremo na produtividade agrícola. O projeto do pesquisador Federico Ariel se concentra no aproveitamento de RNAs não codificantes para desvendar os mecanismos moleculares que regulam as respostas das plantas ao estresse ambiental e desenvolver tecnologias baseadas em RNA para a agricultura sustentável. Sua pesquisa visa melhorar a tolerância ao estresse de culturas importantes, como tomate e trigo, que são essenciais para a segurança alimentar global. As ondas de calor representam uma ameaça para os sistemas alimentares em todo o mundo. E embora a criação tradicional ofereça soluções de longo prazo, o trabalho de Ariel enfatiza o potencial inexplorado dos mecanismos epigenéticos, especialmente aqueles mediados por moléculas de RNA, para proporcionar resistência de curto prazo sem recorrer a organismos geneticamente modificados. Na sequência, a voz do próprio cientista argentino explicando aspectos da sua pesquisa.
Nos contarás qué había pasado en esta investigación y por qué justamente habían reconocido y la habían premiado.
Bueno, en realidad es dinero para trabajar, no es simplemente un premio, es un apoyo económico para continuar con el proyecto. Nosotros en el laboratorio científico, primero en Santa Fe, también ahora en Buenos Aires, venimos trabajando en lo que es la biología, la bioquímica del ARN en plantas desde hace muchos años. Y ARN es esa palabra que se hizo conocida en el contexto de la pandemia por las vacunas de ARN, y lo cierto es que también se puede hacer tecnología del ARN para la agricultura, que es lo que estamos haciendo actualmente.
Nuestro
objetivo fue intentar reemplazar pesticidas químicos como fungicidas por especie de vacunas de ARN para plantas, y eso funcionó muy bien. Hemos validado la tecnología campo, eso funciona, y actualmente estamos haciendo los procedimientos para registrar, para regular ante los entes regulatorios pertinentes la tecnología para que pueda llegar finalmente al mercado y se puedan reemplazar pesticidas químicos por información codificada en ARN para que las plantas se defiendan. Eso es libre de transgénicos, se puede aplicar a cualquier producto, a cualquier cultivo, de la misma manera que se aplica a cualquier insumo para la agricultura. Eso funcionó muy bien. A partir de nuestros resultados, armamos una empresa de base tecnológica, lo que se conoce como una startup, que tiene sus laboratorios centrales en el Parque Tecnológico en Santa Fe, se llama Apollo Biotech. Y lo que hicimos en este caso es proponer un proyecto en el cual, en lugar de concentrarnos en lo que sería la protección de cultivos contra patógenos, es ver si podemos brindarle a las plantas información para que se adapte antes de los cambios bruscos de temperatura, que es evidentemente un evento cada vez más recurrente en un contexto de cambio climático. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con tomate y con trigo, que ya hemos empezado a trabajar obviamente en esto. La idea es hacer un spray, un producto que pueda aplicarse antes del evento, llámese calor, barra, sequía, están muy, muy relacionados ambas condiciones, y que la planta pueda sobrevivir mejor ante la situación de estrés.
Sí, yo pensaba, Federico, que se trata de un reconocimiento porque en esta época tan difícil lograr un financiamiento de estas características y trabajar en los próximos 5 años ahondando en esta materia que es tan importante para la humanidad es realmente algo para destacar. Imagino que así lo viven, pero ¿cómo fue el momento en el que se enteraron de la posibilidad de seguir profundizando este tema y contar con el financiamiento necesario, repito, en un contexto muy difícil para la investigación?
Tal cual lo decís, es un momento, cuando dijiste al principio que era un contexto complejo, la verdad que es complejo para la humanidad porque es y para el planeta porque estamos en un contexto de cambio climático, pero estamos en un contexto político nacional e internacional muy complejo porque nuestro gobierno y otros gobiernos, como el de Donald Trump, son negacionistas del cambio climático. Entonces, no vamos a solucionar un problema que negamos, punto uno. Y además Argentina está sufriendo un devastamiento inédito en los últimos 40 años de desfinanciamiento de la ciencia y de la educación. O sea, no tenemos dinero para trabajar, no tenemos el dinero que nosotros concursamos internacionalmente para trabajar, el dinero no nos da el gobierno nacional. Por lo cual, más allá de ciertas iniciativas provinciales, de hecho la provincia de Santa Fe es una de ellas que tiene, la provincia de Buenos Aires también, que tiene programas de financiamiento científico, son obviamente acotados. No es lo mismo lo que una provincia pueda financiar en un contexto también de crisis, sino que los fondos de lo que sería el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y demás, que llegaron a la Argentina y los gestiona el gobierno nacional, para financiar ciencia y tecnología, no nos dieron ese dinero. O sea, desde el 11 de diciembre de 2023 no hubo más dinero en los laboratorios científicos.
Entonces, es muy difícil de asimilar porque además uno piensa y habla permanentemente sobre cómo generar productos amigables con el medio ambiente, pero a su vez también cómo proteger la producción y pensar cómo se va a alimentar el mundo en el tiempo que viene. Y a veces no se toma dimensión de que si no se actúa en este momento, con el paso del tiempo vamos a tener una situación mucho más grave y quizás ahí ya no sea momento de tomar ciertas decisiones que se pueden tomar ahora con investigaciones. Qué bueno que haya un financiamiento para esto y que al menos se pueda seguir más allá de esta difícil situación pensando en esto, ¿no? En una agricultura sostenible y en el alimento para el mundo, que Santa Fe puntualmente, Argentina, lo es, ¿no? Tiene una singular importancia en lo que es abastecer de alimentos al mundo.
Tal cual lo que decís, estoy plenamente de acuerdo. Este tipo de tecnologías, de desarrollos científicos tecnológicos, es de lo que se llama que tienen triple impacto, ¿no? Tiene impacto ambiental, por lo que decís, reemplazar químicos en la agricultura es algo positivo. Tiene un impacto social y tiene un impacto también económico, porque no solamente estaremos protegiendo los cultivos al calor o en algún caso contra algún patógeno, pero cuando estamos reemplazando un producto químico por tecnologías como esta basada en ARN o en productos orgánicos en general o microbiológicos y demás, lo que se está haciendo también es ampliando los mercados de exportación. Hay muchos cultivos, muchas producciones agrícolas argentinas que no pueden ser exportadas a ciertos destinos que son muy exigentes porque tienen agroquímicos. Entonces, poder reemplazarlos también es positivo para acceder a nuevos mercados de exportación y poder potenciar las ventas de los productos argentinos, del agro argentino. O sea que tiene impacto en estas tres dimensiones.
Bien, bien. Federico, en este caso son procedimientos no explorados, es decir, que ustedes van a ir viendo con el paso del tiempo el impacto, pero bueno, ya conocen en qué se van a enfocar y cómo lo van a realizar. ¿Es por ahí el camino de la investigación hablando de estos 5 años?
Sabemos que la tecnología ARN funciona gracias al reemplazo agroquímico de pesticidas químicos. Eso sí sabemos que funciona y estamos en etapas regulatorias. Con respecto a lo que es la adaptación al ambiente, con el calor estamos trabajando, todavía no tenemos resultados positivos, pero sí, por ejemplo, para sequía tenemos resultados muy buenos en soja, estamos haciendo nuestros primeros ensayos a campo. Es decir, sabemos que podemos comunicarnos con las plantas usando ARN y que ya tenemos, en casos de mucho interés económico, como puede ser la soja y la sequía, tenemos resultados muy alentadores de laboratorio. Obviamente, sacar la tecnología del laboratorio, llevarla al campo y validarla es un paso fundamental, o sea que no me quiero adelantar en eso, pero los resultados son auspiciosos. Así que sabemos que esto se puede hacer, hay que trabajar mucho, hay que hacer mucha ciencia, pero es la única manera de poder desarrollar tecnología que sea útil, pero que además sea respetuosa del ambiente. Así que ese es el objetivo.
Es excelente esta propuesta. Bueno, nos gustó desde el comienzo, desde que lo vimos y queríamos conversar con vos. Y en este sentido, no sé si querés mencionar a alguien del equipo o cómo por allí uno puede conocer quiénes están también detrás de esta iniciativa. Yo siempre digo que los investigadores son personas que están mucho tiempo concentradas en un proyecto y que corren esta situación de todos los días apostar por algo que sale en un determinado momento y que brinda esta satisfacción, quizás después de mucho investigar. Así que, bueno, reconocer tu figura y también, supongo, detrás un equipo.
Absolutamente, es un equipo muy grande porque está el equipo científico sumado al equipo de la empresa. La empresa Apolo es una empresa reconocida por la UNL, por el CONICET, que nos han acompañado mucho en todo este recorrido, y que hoy, por ejemplo, estamos cofinanciando en becas de doctorado con la Universidad de Buenos Aires para poder nutrir de personas también al equipo científico, porque el contexto es deplorable. Así que está Apolo como un nuevo actor en el ecosistema científico que sin el cual nosotros no podríamos seguir adelante. Así que es el equipo entero que está unido entre el equipo científico y el equipo tecnológico de la empresa, y obviamente sin todo eso, que es desde la molécula hasta el campo, un recorrido enorme, incluso la gestión de todo eso, es un equipo multidisciplinario y nada, muy, muy complementario. Así que obviamente solo esto no se hace en equipo.
La verdad que, bueno, quería decir que cada vez que hacemos estas notas donde hay oportunidades para científicos argentinos y que pese a todas las dificultades que tienen, siguen adelante apostando por esta actividad y sobre todo en un rubro tan sensible como es la agricultura, en este caso cabe destacarlo y contándoselo a la comunidad. Así que por eso insistimos tanto en conversar con vos, te agradecemos el tiempo, la predisposición Y bueno, desde ya quedamos a disposición para todo lo que se pueda compartir, que siempre viene muy bien también para contar a la comunidad todo lo que se gesta y se hace, que a veces tarda en llegar entre el lugar donde se hace a la comunidad, pero estos son los canales posibles para la divulgación de todos estos proyectos, así que sea con éxito y lo mejor para estos 5 años.
Muchísimas gracias, gracias por el interés y saludos a todos y todas por la
Nanosatélite, desenvolvido pela UFMA, será lançado entre março e abril. Estamos agora no Brasil. E a principal missão é ajudar na localização e salvamento de embarcações.
O Brasil vai lançar ainda neste semestre um nanosatélite desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão com o apoio da Agência Espacial Brasileira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nesta semana. O principal objetivo da missão é fornecer provas para a tecnologia de localização e salvamento de pequenas embarcações em situações de emergência no mar, além de ajudar na prevenção de queimadas utilizando coleta de dados ambientais, conforme explicou o coordenador do projeto, professor da UFMA, Carlos Brito.
Vamos fazer uma transmissão de um localizador em solo para que ele possa receber esses dados e depois retransmitir com as informações de localização. Ou seja, é uma missão que contempla a questão do salvamento, né, de pequenas embarcações que podem entrar em naufrágio ou em alto mar. E a outra missão secundária trata justamente de apoio no monitoramento de queimadas por meio de comunicação com plataformas de coleta de dados.
O nanosatélite, batizado de Aldebaran 1, é pequeno e foi criado no Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados Espaciais, onde foram aplicadas todas as tecnologias de um satélite de grande porte, explicou Carlos Brito.
Ele é um cubo, né? Então ele tem 10 centímetros ali, mais ou menos a altura dele, uma área de 10 por 10, menos da metade de uma caixa de sapato. Porém, ele leva todos os subsistemas que um satélite de maior porte levaria.
O lançamento do nanosatélite será feito por uma empresa indiana, provavelmente entre março e abril, mas essa data depende ainda dos responsáveis por outras cargas que o foguete indiano levará ao espaço. Em janeiro, o nanosatélite brasileiro passou pelo último teste no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, São Paulo. Os pesquisadores avaliaram a abertura das antenas, a transmissão de dados e testes de vibração, para ter certeza que o modelo está pronto para operar. O desenvolvimento do Aldebaran 1 contou com parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, empresas, financiadores e o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O nanosatélite já está em Brasília, com a empresa responsável pelo transporte para a Índia. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Projeto de escaneamento da íris em troca de criptoativos é investigado no Brasil. A ANPD exige garantias sobre o uso de dados sensíveis no país.
Parece filme de ficção científica, mas não é. Um projeto que escaneia a íris com consentimento do usuário em troca de criptomoedas está dando o que falar, especialmente nas redes sociais. A ideia é desenvolver uma identidade digital global, baseada na leitura da membrana, para diferenciar humanos e robôs, cada vez mais comuns na internet. Uma das responsáveis pela iniciativa, que já foi lançada em vários países, é a companhia Tools for Humanity. Mas o que pode ser feito com esses dados? Especialistas alertam que a falta de transparência em relação a essas informações pode ser um risco. Alex Vieira, diretor de cibersegurança da PSEC, startup voltada para a democratização do acesso à cibersegurança, explica os perigos.
Isso é um prato cheio para hackers e governos autoritários. Ao vender um dado biométrico como a íris, é como entregar a chave mestra do seu cofre de identidade. Diferente de uma senha que você pode mudar, a sua íris é única, é imutável. Se essas informações forem mal utilizadas ou vazarem, o cidadão pode enfrentar riscos sérios, como fraudes, roubo de identidade e até problemas de acessos em serviços que usam a biometria. E o pior, não dá para trocar o dado da íris como uma senha.
O especialista acrescenta que a pessoa que sofrer vazamento de dados deve agir imediatamente.
Se a pessoa sofrer um vazamento de dados dessa informação, ela deve agir rápido. Reúna provas, como prints ou mensagens, e denuncie a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Dependendo do caso, dá para fazer um acionamento na justiça e pedir uma indenização.
O influenciador digital Glauber Vitor participou do escaneamento e se arrependeu.
Naquele momento eu fiquei eufórico quando soube do valor de R$650, sem saber do que se tratava, eu apenas fui e fiz. Hoje, né, depois de ver as reportagens que estavam rolando e saber que de fato não vale a pena você vender a sua biometria, que é um dado único que cada ser humano tem. Então, se um dia você pensa em recorrer a vender sua íris, pensa bem, porque não vale a pena.
Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é preciso mais garantias de que o tratamento dessas informações esteja em conformidade com a legislação brasileira. Em nota, a ANPD informou que instaurou o processo de fiscalização dos dados biométricos de usuários, pois esses são dados pessoais sensíveis. Entre os esclarecimentos pedidos estão a transparência no tratamento do material e medidas de segurança da informação. Ainda de acordo com a autoridade, a Tulsa Romani encaminhou os documentos solicitados, que estão em análise. Procurada, a companhia respondeu que não existe uma relação comercial no processo de verificação de humanidade. A pessoa recebe, opcionalmente, um criptoativo e pode ir a mercado vendê-lo. Além disso, a empresa disse que não fica com nenhum dado das pessoas participantes, que são criptografados de ponta a ponta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Praga receberá a primeira exposição na Europa do esqueleto Lucy, de 3,18 milhões de anos. O governo tcheco anunciou na última terça-feira que os fragmentos ósseos de Lucy, um ancestral humano de mais de 3 milhões de anos que mal saiu da Etiópia, serão exibidos pela primeira vez na Europa este ano no museu em Praga.
Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis, de 3,18 milhões de anos, que foi descoberto em 1974 no deserto de Afar, na Etiópia, quando uma equipe de arqueólogos fazia escavações na região. Na época, era o hominídeo mais completo já encontrado e revolucionou a compreensão dos ancestrais humanos. Nesta terça-feira, o governo tcheco anunciou que os fragmentos ósseos do ancestral humano serão exibidos pela primeira vez na Europa este ano no Museu Nacional de Praga. Os fragmentos serão parte da exposição Origens Humanas e Fósseis, que terá início em 25 de agosto e vai durar 2 meses. Em seu estado atual, Lucy tem restos fossilizados de dentes, fragmentos de crânio, partes da pélvis e do fêmur. O fóssil de 1,1 metro de altura e 29 quilos saiu da Etiópia pela última vez entre 2007 e 2013, durante uma turnê por vários museus dos Estados Unidos. Seu nome vem da canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, que a equipe de pesquisadores ouviu logo após a descoberta. De acordo com os cientistas, Lucy já andava ereta e teria morrido entre os 11 e 13 anos de idade, o que é considerado um período adulto para essa espécie. Por muito tempo, foi o mais antigo ancestral humano encontrado até a descoberta de Tumai no Chad, o crânio de um gênero hominídeo extinto de 6 a 7 milhões de anos atrás.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, Mie Xiang Shijie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mondo.
Um sujeito que vem da terra de Borges, Cortázar, Astor Piazzolla, o maior músico argentino da atualidade, talvez o maior nome da América Latina hoje, Fito Páez.
E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos escutar a música Traque Traque, que é uma das canções mais populares do músico de rock argentino Fito Páez. Traque Traque é a última faixa do seu álbum de estúdio Ciudad de Pobres Corazones, lançado em 1987. Essa música foi muito popular não apenas aqui na Argentina, mas também no Brasil. A banda de rock Os Paralamas do Sucesso fez a sua versão em espanhol e em português em seu sexto álbum de estúdio, Os Grãos, em 1991. Essa versão estourou em todas as estações de rádio brasileiras e foi uma das mais tocadas naquele ano. Essa versão fez mais sucesso na Argentina do que no Brasil. Ela conta com Fernanda Abrão nos vocais e o próprio Fito Páez no piano. E é essa versão que escutamos hoje aqui.
Para mim, eu tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém cortou pra mim. Todos os perfumes, todo aquele lugar, todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você, cada modo velho e cada anoitecer. A parar nós dois, nada nesse mundo tem tanto valor. Todos os vizinhos parecem saber e lançam seus olhares sobre eu e você. Veio todo mundo, a rádio e a TV. Veio o comissário, anjos do céu também. Todos querem algo, sangue ou não sei o que. Em todo o universo, nada lhes dá mais prazer. Dá-me o amor, só o amor.
Amigos, amigas, hora de encerrar já este encontro em português, feito como sempre com muito prazer pela Rádio Argentina Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estamos ao vivo no síncrono de segundas a sextas, 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou a qualquer momento aí em nosso website. E também na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, horários e frequências. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e que seja até amanhã.